Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Tatiana Costa, sentadinha aqui do meu ladinho está...
Patrícia Corsetto.
E nós somos o Entre Elas, pelo 930 da Rádio Cultura de Curitiba. Você está bem, minha amiga?
Eu estou ótima.
Eu gostei do ótimas no plural.
Ótimas no plural.
Somos
já,
mulher,
que eu já anuncio que, do que falaremos.
Não, eu acho maravilhoso, porque é o que eu sempre digo. Eu trago dentro de mim muitas e todas berram.
Todas
ao
as
mesmo
minhas
tempo.
Eus hoje estão ótimas.
Todas que me habitam estão ótimas. Normalmente não é assim.
Hoje elas estão apaziguadas, eu diria.
Não contesto isso. Hoje eu comentei, brinquei que dormi pouco. E bateu o café, né? Então eu tô naquela coisa do tremendo.
Cafeína faz bem, né? Cafeína, não vivemos sem, nem isso, eu nem elas.
Isso estimula muito todas elas. Bom, chega de
vamos
papo
ao que
furado, claro. Quem nós vamos chamar hoje e sobre o que nós vamos conversar hoje?
Olha, hoje o nosso papo vai falar de feminismo, de política.
Gosto também.
De identidade.
E
psicanálise.
E de livro? Vamos falar de literatura?
De livro,
porque
de sexo.
É, então também é bom. Esta convidada tá lançando um livro, né?
Vai, tá, vai eu converso com a Maíra, já a gente vem dialogando já há bastante tempo. E assim, é uma pesquisadora... Super interessante, engajada, sabe?
Incrível. Bom, todos os assuntos que me agradam, vamos chamar?
Vamos lá. Hoje recebemos a psicanalista Maíra Marcondes Moreira, que é doutora em psicologia pela PUC Minas, autora dos livros O Feminismo é Feminino, Freud, o Casamento, o Sexual no Trabalho de Cuidado, que está no Prelo, e Fins de Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade, que conta com o prefácio de Rita von Hunt.
Apenas isso, não é? Bem-vinda!
Prazer em te
Obrigada.
Receber, Maíra, bem-vinda. Então vamos aqui começar a nossa conversa. Bom, queria que você contasse um pouquinho sobre o livro, Fins do Sexo, qual é a proposta e qual o papel desempenhado pelo sexo na política.
Muito obrigada pela apresentação, Patrícia.
Imagina.
Muito obrigada, Tatiana, também pelo convite, oportunidade de debater um pouco sobre o meu trabalho. Este segundo livro, Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade, foi lançado ano passado pela Autonomia Literária e foi uma tentativa de dar sequência, né, ao que eu já havia desenvolvido no primeiro livro, mas tentando mostrar como que o sexo está articulado de alguma forma com a política, como que as nossas concepções sobre o sujeito e quando a gente desloca, né, o que a gente entende às vezes por ontologia, isso produz consequências muito significativas para as nossas percepções sobre como que a gente pode se relacionar um com o outro, se fazer representar, se organizar politicamente, se organizar também enquanto sociedade civil e enquanto governo, quais são os efeitos, né, de a gente pensar o sujeito a partir da diferença sexual ou a partir do sexual como aquilo que cria até um certo impasse na nossa própria noção de ontologia, como que isso produz efeitos também naquilo que a gente entende por política. Mostrar que esse sexo não tem nada de neutro, né? Não no sentido puramente dele ser construído de alguma forma, mas que ele também serve, né, a algumas demandas específicas do Estado e do próprio capitalismo.
E a gente pode dizer, Ivana, que esse livro... Ele é uma crítica para algumas posturas ou formas de se entender alguns movimentos e pessoas que se colocam ali posicionadas à esquerda?
Bom, ele é uma crítica à tentativa de reduzir a política à gestão.
Certo.
No sentido de que é o próprio Estado que fornece os protocolos para os movimentos sociais se entenderem enquanto, enquanto agentes, enquanto atores políticos, como que eles devem se organizar, como que eles devem formalizar as suas demandas ao Estado. Isso engessa muito as nossas possibilidades, não só políticas, mas também subjetivas. E eu acho interessante que a psicanálise ela produz um certo descentramento nesse entendimento, que apesar de Freud já indicar, né, que não a identidade, mas a identificação é um conceito importante para a gente pensar tanto o sexo, tanto a assunção a um sexo na diferença sexual, quanto a própria questão da política, que ele vai usar a identificação para pensar também como que tem essa adesão em massa, alguma ideia, alguma posição, porque ele está interessado também em pensar os fenômenos como nazismo e as guerras. Ele já tem esse certo indicativo, reduzir a política, essa questão da identificação leva a política à identidade. A gente só consegue pensar a política a partir daí. Então, tem uma certa afinidade com essa lógica identitária, com a diferença sexual, porque coloca sempre como que a gente deve se fazer representar para que o outro, de alguma forma, reconheça a nossa demanda como válida. Isso impede que a gente faça alguns avanços, né? E algumas, tanto politicamente quanto em termos de sociedade, em termos de outras formas de se organizar politicamente, onde a identidade não traga sempre essa exclusão compulsória a partir da diferença.
Uhum. Bom, e o que você chama de política do feminino? E se tem diferença se a gente está num governo mais alinhado à esquerda e se a gente está num governo ultraliberal, por exemplo?
Não, acho que a gente até consegue tentar fazer um panorama agora, né? Bem, bem atual, sim, inclusive.
Como é que você situa essa política do feminino?
O que eu fiz no livro foi tentar partir das modalidades lógicas de gozo de Lacan para pensar a política. Porque nas modalidades de gozo, Lacan traz um ponto muito interessante, que é a possibilidade de pensar o feminino e o masculino não em termos biológicos, de gênero, mas demonstrando que há uma certa lógica, né, a qual tanto o masculino quanto o feminino se servem. Então, a ideia de pensar uma política do feminino é pensar uma política que não parte da diferença sexual, uma política que não está ancorada na identidade. E quais são as consequências disso? E para alguns movimentos sociais isso parece até impossível, né? Que primeiro a gente tem que fortalecer essa identidade, para depois, por consequência, a gente conseguir formar uma unidade, né? Um corpo sexuado dentro de um corpo social, para a gente poder pensar de fato uma política universal. E alguns movimentos sociais, assim, até o próprio feminismo, apesar de ser também, em alguns momentos, se apresentar como movimento identitário, já balança um pouco esse entendimento do que é o sujeito, né? Então, assim, a diferença de pensar isso dentro de um regime mais conservador, que fica o tempo inteiro reiterando a diferença sexual, a gente viu em tempos de governo Bolsonaro o quanto que esse discurso ficava sempre circulando, sim, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, exato, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que até num governo mais alinhado à esquerda, ele também tende a convidar os movimentos sociais a cumprir esse papel de tensionar o governo, né, com as suas pautas, mas que se mantenha, de certa forma, alguma noção de ordem, né? A nossa esquerda, principalmente depois de junho de 2013, tomou uma postura muito conciliadora, né? Muito de vamos fazer uma grande frente democrática, aceitando pessoas, inclusive, que são pouquíssimo democráticas, defendendo mais pautas reformistas, a própria Constituição, uma visão mais legalista. Então, diante da radicalidade que a direita tomou, a nossa esquerda institucional recuou muito, até porque tem um certo limite do que dá para ser feito na institucionalidade.
Quando a gente escuta essas duas frases, né, dita por um dirigente de governo, né, meninos vestem azul, né, meninas vestem rosa, né, o que a gente quer reafirmar com isso? Que mensagem a gente está passando para a sociedade? Porque isso virou tudo bem. Para nós, né, um pouco mais alinhados à esquerda, virou chacota, né? A gente fazia piada com isso. Mas muita gente pegou essas duas frases e textualmente, né?
Claro.
Leu literalmente, né? E aí a gente tem a questão religiosa, que também acaba reafirmando isso. Então, quando o governo coloca isso, duas frases tão afirmativas assim, que leitura a sociedade faz?
Eu queria só fazer um breve parênteses dizendo que, porque ninguém está nos vendo, mas eu estou vestindo rosa e Maíra está vestindo azul. Achei
Olha
isso
só.
Lindo, inclusive, né? Porque é isso, são nossas escolhas.
Uhum.
As duas estão coloridas desta forma. Mas, por favor, Maíra.
Eu acho o paradigmático desse tipo de afirmação é que ela vem também com uma tentativa de fazer um rechaço ao que a direita nomeou como ideologia de gênero. Mas é isso que é ideológico, né? Tentar imputar sentidos e significados em uma diferença que não é a priorística, é uma diferença que a gente só pode construir a partir da linguagem, a gente só pode construir ela discursivamente, não é um simples dado, né? Um fato natural. E, ao mesmo tempo, mostra essa necessidade de ficar reiterando essa diferença de alguma forma, né? Como que é importante para fazer algo da diferença sexual funcionar, ela ser o tempo inteiro reiterada, como se fosse, se tratassem também de polos opostos, complementares, né? Tipo assim, isso precisa ser constantemente relembrado, né, para produzir os efeitos, né, que de certa forma a direita se interessa. E é interessante esse ponto justamente de um polo conservador, né? O que, que a identidade tem de conservador? Porque não no sentido de que não a gente pode imaginar uma sociedade onde não há nenhum tipo de normatividade social, né? Mas tem um certo medo que o sexual traz, né, de desagregação. Que as pessoas começam a entrar em um certo estado de pânico, pensando, bom, mas dependendo daquilo que for permitido, né, que a norma conseguir abarcar, pode ser que tudo seja eventualmente aceitável. E é isso que a direita tenta se defender, mas é um certo pânico que não coloca em questão que há alguma normatividade sim a ser preservada. Inclusive, tentar o que pode ser excluído. Não precisa ser necessariamente em termos de pessoas, não precisa dar em termos de violência, de dominação, de exploração, mas excluir da própria norma essa violência, né? Para que ela possa se operar de outra forma.
Não, eu lembrei agora, eu não vou me lembrar o nome do ator agora, é aquele que fazia o personagem do coronavírus na época da pandemia.
Ah, sim, no Porta dos Fundos, né?
Eu não vou me lembrar. E aí tem agora a onda do chá de revelação, né? Se é menino ou se é menina,
gente,
né? Então, assim, né? Mas como isso tá permeando a sociedade, né? Essas questões de identidade, de gênero, né? Então ele aparece, né? Conta que foi convidado pro chá de revelação do sobrinho. E que ele não queria ir, porque ele não gosta disso, ia estar família, aquela coisa. Ele falou assim, ai, né, que interessa se é menino ou menina, né? Na minha época era assim, nasceu, o que que é? A gente perguntava na porta da maternidade, né? Agora é chá revelação, né? Aí ele falou assim, pois é, tô contando essa história, passaram 15 anos, né? Ele falou assim, e agora a família que teve um grande chá de revelação, né? Menino falou que, né, era um menino, né, que se apresentou com o nome de menina. E falou assim, né, agora eu sou fulana, né? Ele falou assim, isso é um grande chá de revelação. Por que não esperou 15 anos?